E mais, ele ainda prevê que nas áreas que forem demarcadas como terras indígenas, que pode ser qualquer área no território nacional, nessas áreas não pode haver produção, exploração econômica. Então, a produção indígena tem que se restringir à produção de subsistência. E aí aniquila também a possibilidade aí de os indígenas vislumbrarem o recurso ou a aquisição de bens, produtos, de ganhar dinheiro efetivamente com uma produção de excedente no modelo de parceria, por exemplo, que é uma coisa que os índios tanto reivindicam para que saiam daquele congelamento cultural quando eles são colocados em suas terras e não podem explorar economicamente. Então, são essas questões que já estavam no voto do ministro. Como aquele julgamento virtual foi retirado de pauta pelo pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, acredito eu que nesse julgamento agora do dia 25, o voto que o ministro Fachin vai apresentar, creio que seja o mesmo que ele já havia apresentado. Então, é possível que ele mude esse voto, não acho que seja provável, mas é possível. A minha expectativa é de que ele replique o voto neste julgamento presencial. E aí, nós temos já algumas expectativas de ministros que poderão ou não acompanhá-lo. Nós estamos assistindo o acirramento do Supremo, Alexandre de Moraes, ministro Edson Fachin, ministro Barroso, um acirramento com o governo federal. O governo federal, esta pauta da questão indígena e da propriedade privada é muito cara, é muito sensível ao governo federal, e eu sinto, é com pesar que eu vivo este momento desta questão tão cara, não só para os produtores rurais, mas para a segurança jurídica no Brasil, ir à pauta do Supremo em um momento tão tensionado entre os poderes. Eu sinto realmente que nós podemos aí amargar um resultado desnecessariamente inconstitucional, que vai trazer muito conflito para a nossa sociedade. Repito, o marco temporal não exclui os direitos dos indígenas, mas a tese do indigenato é um recado para quem é de direita neste país.